Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo.
O meu, o seu e o nosso podcast de história.
Olá, aqui quem fala é o CA. E agradeço por nos ouvir em mais um Historicidade, o nosso programa de entrevistas. E no programa de hoje, nós vamos receber o Arthur Ferreira Reis. O Arthur é graduado em História pela Faculdade de Saberes, mestre e doutor na mesma área pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente, o Arthur está desenvolvendo aí estágio pós-doutoral, né, como bolsista na Universidade Federal do Espírito Santo, a mesma que ele fez o mestrado e o doutorado. Arthur, em primeiro lugar, muito obrigado por ter se interessado e aceitado o convite para participar do Historicidade.
Ah, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer muito grande estar participando aqui com vocês desse espaço de discussão e divulgação, né, das pesquisas históricas, e espero que seja uma conversa bastante agradável.
Opa, com certeza, né? O seu trabalho é o trabalho que me saltou aos olhos por uma série de motivos, e nós vamos começar a falar dele nesse momento, né? Porque, inclusive, nós lançamos aí um episódio piloto, um Drops, sobre o 7 de setembro, sobre a independência do Brasil, foi lançado inclusive no 7 de setembro agora de 2023, e nele a gente faz várias perspectivas, tanto sobre o processo de independência quanto a edificação da data, né? Como que essa data virou um símbolo nacional, né? Então é bem interessante aí. Se você que está nos ouvindo aqui ainda não ouviu, corre no nosso feed para ouvir esse episódio, né? Porque o tema de hoje tem total relação com aquilo que a gente abordou. Então, claro que o 7 de setembro ainda, né, foi, ainda é uma data cívica, né, repleta de significados e de muitos sentidos, né, que possuem uma longa história. Porém, em algumas pesquisas históricas, ao longo desses anos, estão revelando uma série de novos aspectos em relação ao processo que culminou na independência e, claro, né, as consequências disso que vai levar ao início da formação do Estado-nação brasileiro, do nacionalismo brasileiro. Arthur, na sua pesquisa de doutorado, você estudou as ideias, temas e vocabulários produzidos nesse processo, especialmente na imprensa periódica, né? Inclusive, imprensa periódica essa espalhada por diversos lugares do então vice-reino do Brasil e do Grão-Pará, né? Que eram ali unidades administrativas diferentes nesse processo, né? Então, antes de aprofundar esse assunto, falar sobre a questão da imprensa, de temas da imprensa ali no período da independência, eu queria que você contasse os caminhos que você percorreu para escolher e construir esse objeto de pesquisa que resultou na sua tese de doutorado intitulada Emoção e Patriotismo nos Jornais da Independência, 1821-1823.
Então, César, quando eu comecei a fazer o projeto, né, do doutorado, eu tinha uma preocupação central, de fato, que era entender um pouco mais o contexto político da época por meio dos jornais. Desde a graduação eu trabalho analisando jornais do primeiro reinado. Na graduação e do mestrado eu analisei dois jornalistas mais de perto, né? Dois jornalistas franceses que publicaram periódicos no Brasil entre 24 e 26, e as discussões que se envolveram, as confusões, as brigas, né? Isso na graduação e no mestrado. No doutorado eu queria recuar um pouco no período, eu queria começar a entender a imprensa brasileira desde o seu, entre aspas, começo, né? Seria aquela imprensa criada após a Revolução do Porto, onde surgem os jornais que já não sofrem oficialmente uma censura prévia. Então a minha intenção era tentar entender melhor como essa imprensa se constituiu, quais os grupos políticos que participavam dela e como esses grupos foram se desenvolvendo no decorrer do tempo. Durante meu recorte inicial era tudo o primeiro reinado. É quase, eu acho que isso é muito comum às vezes quando a gente desenvolve projeto, que é querer ler tudo, né? E depois a gente vai vendo que não dá e a gente vai diminuindo o recorte.
Uhum.
Então meu objetivo era isso, entender como é que era a política brasileira a partir da imprensa desde o seu começo ali em 1820. Para isso, então, óbvio, eu construí a tese a partir disso. Tinham as fontes, que eram claramente a imprensa. Eu escolhi como metodologia ali de análise as linguagens políticas, uma historiografia mais inglesa, onde tem seus principais expoentes, que é o Pock e o Skinner, que me ajudaria a entender um pouco mais essas relações políticas e com o período, etc. Só que como era muita fonte, desde o começo eu sabia que eu não iria conseguir dar uma... Não que não iria ler tudo, óbvio que eu li tudo, mas eu não iria conseguir dar tanta atenção a todos os jornais de todo o primeiro reinado se eu não tivesse um auxílio de alguma ferramenta digital. Então, desde o começo da tese, eu comecei a buscar algum software que me ajudasse, principalmente no processo de fichamento, que era o que mais demoraria. Claro que no decorrer da tese eu diminuí, né? Eu fui diminuindo o recorte, e aí de recorte na hora 1831 ele passou para 1823, então teve uma grande diminuição, justamente por causa do tamanho das fontes, a quantidade de fontes. Uhum. E eu acabei selecionando alguns programas que me ajudaram a fazer essa. A acelerar um pouco o processo de fichamento. Eu li todos os jornais, porém o fichamento ficou, de certa forma, mais automatizado. E aí assim eu fui construindo a pesquisa, né? Primeiro com a problemática, depois eu coloquei as fontes, a metodologia, a teoria, eu fui encaixando a construção da pesquisa a partir da problemática.
Nossa, é bem interessante esse teu recorte, né? Que você já falou, né? Adiantou pra gente que começa ali pós-revolução do Porto, porque até então havia censura, né? Censura régia e sacra, censura real e da igreja. Né, o index expurgatório era muito ativo, os tipógrafos portugueses não queriam que na colônia portuguesa na América tivesse concorrência aos seus negócios, isso também ajudou ainda mais a manter a censura, fora o medo das ideias chamadas de ímpias e sediciosas pelas autoridades portuguesas. Né? Então isso é bem interessante. E tem uma explosão, então, nesse período de jornais da independência, vamos chamar assim, né? E de 1821 e 1823 que pega teu recorte. E, então, do ponto de vista desse processo que você começou a analisar, eu queria que você falasse como foram os primeiros debates na imprensa produzidos no Brasil que você tomou contato.
Como era um momento ainda muito novo para eles, já existia imprensa, né? Vou destacar aqui, já existia imprensa antes de 1820 no Brasil. Começa ali com a Gazeta do Rio de Janeiro, etc. Depois surgem jornais na Bahia, já existiam jornais. Porém, como você falou, eles sofriam um processo de censura prévia. Então, para serem criados, eles tinham que ter autorização do governo, todo número tinha que ter autorização dos censores régios. Então era um processo bastante controlado. É claro que fugia em algumas etapas, por exemplo, o Correio Brasiliense, que você estudou no seu trabalho, né? O Correio Brasiliense era produzido na Inglaterra e chegava no Brasil de forma ilegal. Por mais que a imprensa então não fosse totalmente controlada, mas aquela controlada no Brasil, o governo existia forte influência. Ocorre que quando a Revolução do Porto eclode em Portugal e o Brasil, as províncias brasileiras começam a aderir à Revolução do Porto, a liberdade de imprensa começa a surgir como uma nova forma de se produzir, porque a partir disso não existe mais censura prévia, não se necessita mais pedir permissão para o governo, você pode publicar, começa a se multiplicar não apenas o número de jornal, como também começa a surgir novas tipografias. Então surgem as primeiras tipografias no Pernambuco e no Maranhão, já em 1821. Começa a surgir também novas tipografias no Rio de Janeiro e na Bahia. Isso começa a facilitar o processo de produção de impressos. E facilitando, por óbvio, surgem novos escritores. Por isso, ali em 1821, a gente tem um surgimento de quase entre 10 a 15 jornais. Então, assim, um grande aumento. Um país que tinha 2 ou 3, né, surgem quase 10. Então a gente tem um aumento muito grande. E o primeiro assunto que eu me lembro de ter vindo, um dos primeiros assuntos que eu me lembro de ter visto eles debater, é justamente a questão da imprensa. Né? Porque surgiram os jornais, e era uma coisa nova para eles, né, de certa forma, assim, produzido no Brasil era novo, e eles ficavam debatendo, olha, até então a gente viveu com um processo de censura prévia. E agora, o que vai ser? Como é que vai funcionar a liberdade de imprensa? Vai existir a liberdade de imprensa? E existem projetos distintos. Para uns, como o Visconde Cairu, que era um censor régio, a censura régia devia permanecer existindo, para você ter um controle do que estava sendo dito, para evitar revoluções, para evitar essa pregação de ideias sediciosas. Né? Para outros, a imprensa devia ser totalmente livre, como o Revérbio Constitucional Fluminense falava, não devia existir controle nenhum, porque os males da imprensa, segundo eles, pela imprensa mesmo se cura. E para outros, como o jornal baiano, o Semanário Cívico, devia existir liberdade, porém em alguns pontos essa liberdade devia ser restrita, como por exemplo, não se podia fazer críticas ao governo. Então claro que essas opções, essas alternativas, essas ideias, elas estavam totalmente ligadas ao contexto da época, esse contexto de novidade, de regime liberal, como também os interesses políticos de seus promotores. Então, óbvio, o Visconde de Cairu era um censor régio, era o que a gente chama, a grosso modo, de áulico, né, que fazia parte do governo. Logo, ele defendia um controle do governo sobre a imprensa. O Revérbero era escrito por dois jornalistas quase que independentes politicamente. Então, eles queriam maior liberdade para poder expor suas ideias, defender seus projetos, etc. E o Semanário Cívico?
Republicanos, por sinal, é. Também, o Reverbero, né? O Reverbero...
Mais ou menos, tem essa polêmica aí, se eles eram republicanos ou não. Tem essa discussão na historiografia, né?
É, tomaram o cu.
É, tem essa discussão na historiografia, dá um bom dedo de prosa isso aí.
A astúcia liberal, né? Trabalho clássico ali da Cecília Lozano
Oliveira. Tem, até depende do que se entende por republicano, porque na época também república não era um conceito que a gente compreende hoje, né? República podia dizer três coisas diferentes.
Uhum, sim, sim.
Mas então assim, tinha muito a ver, o controle da imprensa que eles defendiam tinha muito a ver com o que eles queriam. Igual, por exemplo, o Jornal Baiano, que defendia a imprensa liberta, menos podendo falar mal do governo, ele falava isso porque ele era o senador da Câmara de Vereadores da província, da cidade de Salvador. Então, óbvio, ele não queria que o governo a qual fizesse parte fosse criticado. Então, assim, esse é o primeiro grande debate que eu percebi na minha tese, que envolveu a imprensa do Brasil inteiro. Desde o Rio de Janeiro, passando por Bahia, Pernambuco e Maranhão. São as quatro primeiras províncias que surgem em jornais 21. São esse assunto para eles, o que é a liberdade de imprensa e quais devem ser seus limites. E aí eles se envolvem nesse debate, de certa forma, interligado nas províncias.
Uhum. É muito interessante, né? Porque eles estavam ali discutindo também, em determinado momento, né? Eles estão discutindo que formato de Estado é o ideal, né? Se tem que se fazer uma, da pós-revolução do Porto, estabelecer uma assembleia constituinte no Brasil, né? Para também que se governe, ter tempo também um parlamento no Brasil. A discussão é muito rica nesse momento, né? E... falando disso, a gente sabe que essa elite, as discussões da elite letrada, né, do vice-reino do Brasil, discutia fortemente, né, as diversas possibilidades, né, entre elas, algumas vertentes que estavam discutindo se deveria ou não se separar de Portugal, né, nesse momento que chama do momento da independência, né. Claro que nesse momento, né, acho que você vê um pouco disso também, acho que é bem interessante que a sua análise revele aí coisas novas nesse sentido, né? Não existia necessariamente um consenso, né? Ou uma ideia única que estava em circulação. Né? Queria que você contasse aí um pouquinho mais para os nossos ouvintes, né? De uma forma mais, agora mais panorâmica, quais eram as principais ideias e ideais que estavam em debate no processo de independência do Brasil.
Isso é interessante porque a gente... No Brasil em geral, a gente tem uma narrativa que se fez vitoriosa, né? Que é essa narrativa construída, grosso modo, lá no Centro-Sul nesse período. Centro-Sul, falando de forma mais clara, que são elites que fizeram parte do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Então existe a narrativa de que o povo brasileiro queria independência, que os portugueses estavam ameaçando a nossa liberdade, que a gente conquistou essa independência de uma forma pacífica, com Dom Pedro como nosso líder, ali no 7 de setembro, com o grito de independência ou morte. É isso que está exposto normalmente em livros didáticos, uhum. Em filmes, nas comemorações oficiais, como foi do ano passado, né, que teve a importação, a famosa importação do coração de Dom Pedro. Só que essa é apenas uma das narrativas que estiveram presentes naquele período. Primeiro, é importante destacar que os brasileiros eles não queriam a ruptura com Portugal. Em momento algum, até pelo menos ali a meados de 1822, existia uma pregação dos próprios jornais fluminenses e das próprias elites fluminenses de que a ruptura, a independência de Portugal era uma alternativa viável. Então assim, até meados de 22, nem a elite do Centro-Sul queria independência. O FICO e a convocação da Constituinte eram tentativas, claro, pelo menos de forma discursiva, eram tentativas de tentar solucionar o problema que estava envolvido o Império Luso Brasileiro, né? O Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Qual era esse problema? O problema é que a Revolução do Porto aconteceu, os brasileiros esperavam, os brasileiros entre aspas, né? Porque na época nem brasileiros eles se consideravam, eram portugueses da América.
Uhum.
Os portugueses da América esperavam um tratamento mais igualitário, mais leis de liberdade e mais leis liberais, né, de fato. E quando eles enviam seus deputados para Portugal, eles não percebem isso, pelo menos de forma discursiva. Eles acham, na verdade, que os deputados brasileiros sempre perdem as votações com portugueses, porque os portugueses são maioria. E começam, segundo os jornais e os panfletos da época, a passarem leis que desagradavam os portugueses da América. Tipos de lei. Controle de comércio, taxas alfandegárias maiores para os produtos importados de outros países. E eles começam a ficar insatisfeitos com isso. Como outras também, como o fim dos tribunais superiores, fim do governo, retorno de Dom Pedro I, um monte de coisa. Eles começam a ficar insatisfeitos para isso. E para resolver esse problema, eles começam a tomar algumas medidas, como por exemplo, nós não aceitamos o retorno de Dom Pedro I. Aí acontece o dia do fico. Não foi um fico de Dom Pedro, né? Na verdade, teve quase um conflito no Rio de Janeiro entre o exército português e as milícias brasileiras. A Constituinte, como eles estavam passando muitas leis em Portugal que eles não aceitavam, então eles simplesmente falaram, então vamos criar a nossa própria Constituinte. E aí nós fazemos as nossas próprias leis. Porém, veja, ainda não é um rompimento com Portugal. Eles faziam isso como uma alternativa para manter o que era de fato mais importante para eles, que era a autonomia. O que eles queriam era uma autonomia para o Brasil. Só que tudo isso foi construído no Centro-Sul, Rio de Janeiro, Maranhão e... Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Em outras províncias, isso não era uma ideia homogênea, não era uma ideia vencedora, não era um projeto. A gente pode começar lá do Maranhão. Maranhão, até 1824, ainda permaneceu unido a Portugal. Os trabalhos do professor Marcelo Chest têm mostrado, através de jornais como o Conselho do Maranhão, como esses homens queriam a continuidade com a União Portugal e recusavam tudo que vinha do Rio de Janeiro. E não existia um grupo político local forte o suficiente para fazer oposição a isso. Em Pernambuco também tinha as alternativas locais. E o principal, é até interessante que Pernambuco surgiu, eu acredito que seja a primeira proposta de criação de Brasília. Um jornal chamado Cega Rega falou que a capital não devia ser nem Rio de Janeiro nem Lisboa, devia ser criada uma nova capital no interior do Brasil chamada Brasília. Então assim, tinha essas propostas alternativas. Olha,
já com o nome, né?
Olha, já com o nome, com S, com nome. Mas com o nome. Com Z, perdão. Com
o que... O Hipólito da Costa, se eu não me engano, 1809, 1810, ele já fala de que teria a capital do Brasil se deveria ser levado para um centro geodésico.
Sim, ele fala
em... interiores para levar ao desenvolvimento.
Eu acho que em 20 ele fala, inclusive, entre rios. Ele fala o nome dos rios, que tem que ficar mais fácil o local de comunicação. Então, assim, tem muitas propostas que acontecem, tanto que na Bahia tem até a guerra, né? A guerra de independência, que tem um grupo que não aceita de forma alguma a independência. O problema é que o que passou... 2
de julho.
É, 2 de julho, pois é. E ainda é esse ano... Ah, já foi, perdão, já foi. O que acontece é que existiam diversos projetos, só que um foi o vencedor. A gente sabe que na história, a narrativa que mais se espalha é aquela do grupo vencedor, né? Foi justamente o grupo do Centro-Sul. Mas existiam diversidades de projetos, a independência não era uma alternativa, não era o que eles queriam, pelo menos é o que eles falavam. Claro, a gente tem como sondar o íntimo do pensamento deles, né? Só que as coisas foram acontecendo, aconteciam desencontros de informações, já que as notícias levavam 2 a 3 meses para chegar de Portugal e ir para lá. E aí, até que ali no final de começo de setembro, já começa a se notar um desgastamento de relação muito forte, até que acontece o famigerado 7 de setembro, né? Que aí, de fato, é uma ruptura com Portugal, pelo menos no Centro-Sul. Essa ruptura deve ser conquistada por meio das armas nas outras províncias, aí acontece a Guerra de Independência.
Exatamente, é um período bem, bem interessante, né? O debate público que está acontecendo, né? Essa questão do Maranhão, como eles vão se... Até mais ou menos 1826 também aparecem jornais que eles se identificam como portugueses, né? Eu sou um português, faço comércio por aqui, respeito a figura do príncipe Dom Pedro, do rei Dom Pedro, né? Mas eu sou português, né? Eu quero manter os meus vínculos com Portugal, né? Era uma ideia de nação em construção. Até mesmo, por exemplo, a ideia do constitucionalismo, quando a gente olha para pensar, é uma ideologia surgente, né? Ela tá nascendo. É porque o constitucionalismo não é algo natural. Né? Ah, temos que ter uma constituição, e essa constituição é que vai balizar todo o Estado, toda a organização social, né? Isso também é uma ideologia nova, vamos dizer assim, do constitucionalismo. E é bem interessante que a tua fala dá pra gente perceber tudo isso, né, de como é que você adentrou. Mas tem um aspecto do seu trabalho que eu acho que saltou mais aos olhos ainda, que a gente vai mudar um pouco o rumo da prosa, mas não radicalmente o rumo da prosa, que você utilizou, né, no seu doutorado, eu vou pedir para você falar um pouco sobre isso, e que se desdobraram depois nas humanidades digitais, que vai ser a segunda parte da nossa conversa. Então, assim, é uma coisa bem tradicional aqui no Fronteiras. A gente sempre pergunta... para quem veio participar do Historicidade, na Fronteiras no Tempo Historicidade, que é o programa de entrevistas, sobre a documentação que utilizou, como é que essa documentação foi abordada, para aproximar o nosso público da maneira como a gente constrói o conhecimento histórico, né? Então, eu queria que você contasse para o nosso ouvinte mais sobre esses documentos que você utilizou, algumas características dele, e especialmente... sobre a metodologia que você utilizou. Que a metodologia que você usou, já até falo, né? Falo com tranquilidade, como diria Julinho Davan, né? É pouco utilizada na história, né? Que a gente trabalhar com software, trabalhar com mecanismos com ferramentas tecnológicas que ajudem a dar outro viés para a nossa análise. Então a pergunta é essa, assim, é bem abrangente aí. Né? É a hora de você correr para o abraço.
Não, certo, Bem, na tese, como eu trabalhava com muito documento, eu tive ali em média, foram 70 jornais, se eu não me engano, 50, 70 jornais. Isso no final tava dando aí quase 10 mil páginas de jornal. Então era muito documento e eu sabia que se eu, vamos falar grosso modo, se eu quisesse dar uma atenção integral a todos os documentos, eu não daria pé, não teria pé para isso. O que seria essa atenção integral? Ler todas as 10 mil páginas, fazer fichamento de conceitos, de palavras. O que é nação nessa edição? O que é nação na outra? Seria um trabalho que eu não conseguiria fazer, a verdade é essa. Pelo menos eu não conseguiria, né? Então ali eu meio que desenvolvi, a parte de leituras, claro, da literatura, eu desenvolvi uma metodologia que eu consegui estar perto do meu próprio trabalho. Primeiro eu reduzi o recorte, como eu disse, né? Mas ainda assim, puxou muito grande com as 10 mil páginas. E eu fiz o seguinte, primeiro eu recolhi todos os documentos, esses jornais, estavam espalhados, grande parte estava na biblioteca digital da biblioteca, mas nem todos. Alguns estavam na Brasiliana da USP, outros estavam no arquivo de Pernambuco, enfim, outros do Maranhão, e alguns de Portugal, saí recolhendo tudo de forma, com exceção do arquivo de Pernambuco e do Rio de Janeiro, todos de forma digital. Então, eu pedia para os pesquisadores que estavam lá me ajudassem, mandava e-mail pedindo digitalização, e isso é um pouco da força que a gente tem nos últimos anos, que é esse processo de digitalização dos documentos, né, que tem ajudado muita gente. Depois que esses documentos em mãos, eu li todos eles e fiz um primeiro fichamento, mas era um fichamento bastante pontual. Então o que eu fazia? Eu saía recolhendo desses jornais nomes de correspondentes e teor das correspondentes de forma bastante resumida, quando eles citavam outros jornais para a gente mostrar ali as relações entre eles, quando eles citavam algum autor famoso. Era um fichamento meio que temático ali, não era aquele fichamento detalhado que a gente faz de citação direta. Tá? É um fichamento temático. Depois disso, eu passei esses jornais, na verdade eu peguei esses jornais, fiz um recorte, peguei os 7 jornais que tiveram mais de 50 edições. Por que 7 jornais? Porque eles sozinhos compunham quase 70% do meu corpus total, então eles me davam segurança para eu fazer essa análise. Peguei esses jornais e digitei todos eles. Claro que não fui eu, né? Eu tinha uma equipe trabalhando comigo, a gente fez a digitação manual de todos os documentos. Chegou em torno ali de 6 mil a 7 mil páginas, todos digitados manualmente, que geraram documentos de Word mesmo. Com esses documentos, eu passei eles para fazer uma análise em um software chamado Iramutec. É um software open source que é desenvolvido por um laboratório francês, porém ele tem um dicionário em português desenvolvido pela universidade, eu acho que é a Universidade de Santa Catarina, se não me engano, que colocou um dicionário todo em português, muito bem feito. E esse software ele me ajudou a trazer alguns insights para a pesquisa. Então, por exemplo, ele me mostrava quais eram as palavras que, não apenas aquelas que apareciam mais vezes quantitativamente, mas também aquelas que eram mais importantes qualitativamente, a partir de um método estatístico desenvolvido por um linguista francês chamado Max Haynes, que eu não vou explicar aqui porque, né, é bem complicado, mas vocês têm um artigo explicando sobre isso especificamente, onde aquelas palavras que se ligam a outras muitas vezes, elas têm alguma importância para um determinado grupo de palavras. Ele faz uma análise de cluster, basicamente. E aí começou a surgir algumas palavras que eu não esperava inicialmente. Como, por exemplo, amor, felicidade, tristeza, paixão, coração. Essas palavras, quando eu fiz a minha primeira leitura, eu não notei elas, seja porque elas não aparecem muitas vezes quantitativamente, seja porque, como eu estava procurando questões políticas, a minha leitura dos jornais ela foi viciada para a fonte. Eu já fui na fonte buscando discussões políticas. Então essas palavras de cunho emocional não passaram, não foram percebidas para mim. Porém o software me destacou elas. E aí a minha tese foi meio que se construindo a partir desses resultados, né? Com o que o software me deu, eu comecei a refinar a pesquisa, fazer mais análises sobre o significado conceitual dessas palavras, o que era o amor, o que era a tristeza. E eu fui notando que, na verdade, o que os jornais estavam falando, diferente do que a gente pode imaginar, não eram linguagens políticas diferentes. Eles não estavam falando coisas diferentes. Eles estavam usando uma mesma linguagem política, só que para defender projetos diferentes. Então, grande parte deles falavam, por exemplo, de amor da pátria. Só que o amor da pátria, que pátria é essa? Para uns a pátria é Brasil, para outros a pátria é Pernambuco e para outros a pátria é Portugal. Então, a linguagem utilizada para defender o projeto era a mesma. O que diferenciava era o projeto que eles estavam defendendo. E aí, com esses resultados do software em mão, eu fiz um cruzamento com o meu próprio fichamento, né, minha própria leitura que eu tinha feito. Claro, a gente não pode confiar plenamente no software, a gente tem que ter nosso próprio conhecimento da fonte. Então eu fiz esse cruzamento entre uma coisa e outra. A partir disso, eu fiz uma relação também com o contexto em que esses jornais estavam sendo escritos. Por isso que eu usei como metodologia a contextualismo linguístico. E por fim, aí, com esses resultados, tanto do meu fichamento, quanto do software, quanto do contexto, conhecimento do contexto, eu realizei minha análise dos jornais do processo de independência do Brasil. Combinou na tese, né?
Sim, né? E isso que é interessante. E esse teu trabalho, né? Todo este trabalho foi importante para gerar uma tese de doutorado, um trabalho acadêmico que ajuda... que é uma contribuição para que o conhecimento histórico avance, mas para além disso, e também virou outros produtos, né? Virou um produto de humanidades digitais. Então eu queria que você falasse agora para o nosso ouvinte esse outro produto que gerou o teu trabalho, né? E explicasse primeiro o conceito de humanidades digitais, para quem nunca ouviu falar do que é, para entender o que é humanidades digitais, e depois falar sobre esse trabalho que, inclusive, qualquer um pode acessar, porque tem um site com ele,
sim,
né?
Então, como naquele trabalho, naquele processo ali de utilização de softwares e tal, eu comecei a ter contato com a literatura que discute as humanidades digitais. Não era um início, não era um objetivo inicial da tese cair nessa área, mas eu fui naturalmente discutindo, aprendendo, lendo, e fui acabando me apaixonando e fui me envolvendo, e acabou que foi, né? A grosso modo, as humanidades digitais ainda é um campo que não é novo, na verdade, alguns historiadores datam ainda da década de 50, 60, com o trabalho de um padre chamado Roberto Busa, sobre os livros de São Tomás de Aquino. Então não é um campo novo, na verdade na Europa principalmente, ele é bastante desenvolvido, tem diversas associações, centros de estudos, premiações, tem um mercado capitalista de produção de softwares muito forte. Porém, no Brasil, ele tem chegado com muita força depois da pandemia. Então estão surgindo revistas, associações, laboratórios, enfim, tem explodido depois da pandemia, né? E, a grosso modo, as humanidades digitais é um campo de pesquisa de ciências humanas que se utiliza de ferramentas digitais para realizar sua pesquisa. Seja a forma de analisar as fontes, os documentos, seja a forma de divulgar a pesquisa. Então, assim, no meu caso, a minha pesquisa, quando eu utilizava softwares, ela começou assim com as humanidades digitais. Eu utilizava programas de computadores, Gramotec no caso, para analisar minhas fontes, né? Porém, no decorrer da leitura, eu comecei a notar que as humanidades digitais também tinham um espaço muito forte chamado história pública, que é justamente tentar, beleza, eu realizei minha pesquisa, mas e aí? Eu vou deixar isso aqui restrito ao campo universitário, ao campo acadêmico? Não, é necessário, e a gente notou isso, né, nos últimos anos, como é importante que a academia, a ciência, se revele para a sociedade e mostre sua importância. Porque se a gente tem alguma importância social... cortes de investimento, ataques de governantes, isso aí vai ser mal visto pela sociedade. Então, esse campo de história pública é justamente essa tentativa de processo de dar mais publicidade à pesquisa e aos documentos históricos. E por isso, já no finalzinho da minha tese, eu tinha um grande corpus documental em mão, tinha um banco de dados construído a partir da leitura desses documentos em mão. Eu falei, beleza, agora eu vou colocar isso aí de forma acessível para outras pessoas, né? E aí eu criei um site, né, o portal Jornais da Independência, o www.jornaisdaindependencia.com.br, onde eu hospedei todos os jornais que foram recolhidos, né, diversos arquivos, pedi, claro, autorização para eles. Esses jornais estão disponíveis, as pessoas podem baixar lá, sem precisar sair circulando arquivo igual eu fiz. E além disso, eu também hospedei o banco de dados criado. Então ali você tem acesso ao nome dos correspondentes, e você pode notar mulheres enviando as correspondências, os apelidos que eles utilizavam, as referências às correspondências que você possa você mesmo ler. Você pode notar ali nesse banco de dados quando um jornal citava o outro. E aí você vê, por exemplo, como a imprensa brasileira ela circulava em todo o território. O Jornal do Maranhão citava o Jornal do Rio de Janeiro e vice-versa. Mas também como existia um comércio atlântico de jornais. Muitos jornais de outros países, inclusive da Áustria, ou até mesmo da Rússia, eu nem sei se o cara leu esse jornal da Rússia mesmo, mas ele citou esse jornal da Rússia. De alguma forma ele tomou conhecimento do que estava acontecendo lá, tudo através desse banco de dados. E também existe um terceiro banco de dados, que é o quando esses jornais citavam um autor estrangeiro, tipo Rousseau, Montesquieu, que a gente nota que eles liam, né, quais eram as matrizes, ou se eles não liam, pelo menos quem eles citavam. Muitas vezes eles citavam sem nem ler o cara, mas quem eles citavam, por exemplo. E esse banco de dados também está disponível para quem tiver interesse, seja para o pesquisador, ou seja para algum professor queira analisar, por exemplo, a participação das mulheres no processo de independência, e aí pode ir lá nas correspondências e ver o que as mulheres estavam falando da independência a partir de suas correspondências. Está tudo aberto para quem quiser analisar. E agora, após a tese, a gente começou uma segunda etapa, que é no meu estágio de pós-doutoramento, aqui no projeto patrocinado pela FAPES, que é coordenado por mim, pelo professor Rogério Afimar e a professora Adriana Pereira Campos, que é, bem, tem esse site produzido, melhoramos ele, né, o design dele, porque estava bem... Estava um pouco, tava pouco amigável, vamos dizer assim. Agora a gente refez o design dele, tá mais bonitinho. Só que agora vamos um pouco além. Agora é pegar todos os jornais que eu digitei e aqueles que eu não digitei e colocar todos eles em formato de texto nesse site. E fazer um link do site com outro, uma ferramenta chamada Voyantu. Onde os jornais vão estar todos hospedados no Voyantu. E você, o pesquisador principalmente, vai poder fazer as próprias análises quantitativas por meio dessa ferramenta. Então, assim, é não apenas criar uma plataforma onde interessados, pesquisadores ou não, possam analisar e ver o que você pesquisou, mas também criar uma plataforma interativa, que eu acho que é uma etapa ainda mais importante que você apenas divulgar o que você fez. É dar a opção de que o público possa interagir com seus documentos e realizar suas próprias pesquisas, suas próprias análises, construindo aí como se fosse um hubzinho de pesquisa, né? A partir de um site, de uma produção que você fez na sua...
Isso é incrível, Arthur. Isso saltou bastante aos olhos mesmo, como eu disse. É, a história pública, tanto eu quanto o Marcelo, é um tema que a gente tem se dedicado a desenvolver, não só o podcast, isso aqui é um produto de história pública que a gente faz aqui. A intenção constante de aproximar o público com a forma como o conhecimento histórico é pensado e construído, mas também como área de pesquisa, assim. É incrível, incrível mesmo, Arthur. Assim, foi quando... Você se inscreveu para participar do Historicidade e eu vi o resumo da tua pesquisa. Eu falei, nossa, eu tenho que entrevistar este jovem pesquisador. Né? Primeiro, por causa do diálogo com os trabalhos que eu realizei durante anos da minha vida. Né? A tua documentação, eu conheço boa parte dela. Recentemente, até fiz alguns trabalhos que eu tomei contato com jornais mais políticos. Né? Então, assim, e dentro de uma perspectiva totalmente diferente, né? Tem, por exemplo, lembrei, estava falando sobre a questão de que, citou sem ler, né, tem um texto bem interessante, eu vou até tomar a liberdade de colocar a indicação dele no texto, que tem um autor, um historiador dos Estados Unidos, que ele vai dizer que, olha, na imprensa da independência dos Estados Unidos era mais ou menos a mesma coisa, o pessoal citava sem saber, tipo, se tinha um que defendia o ideal de república, falava de uma república que tinha que ter participação e tal, e citava Platão. Quer dizer, a república do Platão é uma autocracia, não tem participação de ninguém, é só os filósofos que podem governar, e ele estava dando um sentido diferente. Mesma coisa dos iluministas. Então isso é meio um padrão, né? Tem que citar pra ficar bonito, mas não necessariamente ali. Parece aí uns youtubers da vida até hoje, instagramers, né? Essas coisas de influencer e tal. Esse padrão talvez se repita. Mas muito interessante mesmo. E, infelizmente, tudo que é bom tem que terminar também, né? Então, pra gente encaminhar para a conclusão do nosso trabalho, eu recomendo muito aí o ouvinte, vai ter link no post, os trabalhos também mencionados aí pelo Arthur vão estar aí no post, é só você ir na descrição, tanto no portal Deviante quanto no Fronteira, ou mesmo no seu agregador de podcast favorito, aparece, né, também as descrições e os links para você acessar o site aí desenvolvido. Eu comecei a explorar o site, não consegui ver tudo ainda, porque tem muita coisa ali, ele de fato rende trabalhos acadêmicos, ou mesmo leitura de curiosidade, né? Com uma curadoria, com um direcionamento, que a gente faz esse papel também com os historiadores. Tô falando demais, o entrevistado é você. Então, Arthur, queria que você fizesse aí suas considerações finais, já agradecendo de antemão por essa entrevista que ficou, na minha opinião, muito boa.
Não, César, é isso. Eu acho que eu agradeço muito o convite. É muito bom a gente poder participar de um programa onde a gente possa conversar sobre assuntos em comum, falar nossas dores, né, nossas perspectivas. E claro, fazer divulgação da pesquisa histórica, que é a principal intenção aqui, né? O historiador, às vezes, o intelectual, tem um trabalho muito solitário, muito individual, e quando a gente tem a oportunidade de falar da nossa pesquisa é muito gratificante. Por isso eu agradeço muito o convite e, claro, eu elogio muito a tarefa de vocês aqui, porque divulgar a pesquisa não é algo simples, não é algo fácil, e quando a gente tem parceiros nessa tarefa, igual vocês, é muito interessante que a gente valorize e tente de alguma forma impulsionar também, né? Então, agradeço muito e acho que a gente tem que valorizar bastante essas iniciativas, igual as iniciativas Fronteiras do Tempo.
Arthur, muito obrigado. Então, agradeço demais, né? E pro ouvinte poder perceber também como que, quando a gente fala muitas vezes da história, da nossa história, a história do Brasil, como tem muita coisa para ser descoberta, né? Como a história do Brasil, ela é interessantíssima e rica, né? Não tá esgotada, né? Não existe já uma versão final da história do Brasil. E quando tem novos trabalhos, novas metodologias, novas ferramentas, a gente vai descobrindo, aprofundando o que a gente sabe, dando novas perspectivas, as novas perspectivas criam novas pesquisas, né? É assim que a gente produz ciência na universidade, né? A gente não dá a resposta final, a gente não doutrina ninguém, né? A gente não tá numa conspiração de dominação mundial, de uma ideologia única, né? Isso aí é coisa de teoria da conspiração. O que a gente produz aqui é conhecimento. É, porque aqui tem informação, mas mais do que informação, tem um trabalho que a gente faz com essa informação, que é produzir conhecimento. É isso que é importante, conectando os pontos. Arthur, novamente, muito obrigado. Você, ouvinte, não desligue, temos os recadinhos finais e nos encontramos no nosso próximo programa. Um grande abraço e até daqui a pouco.
Muito bem, meus amigos, minhas amigas, ouvintes do Fronteiras do Tempo, estamos aqui com mais um Historicidade. De volta, né, C.A.? Tudo bem contigo?
Tudo bom, Beraba. Depois desse ato aí, né, de publicações do Historicidade, estamos voltando.
Isso.
A gente acertou a casa, organizou as coisas e agora o Historicidade vai voltar ativa. E você que se inscreveu para participar desse programa, não se preocupe, tarda, mas não falha. Nós estamos para entrar em contato com vocês aí, para a gente agendar as outras entrevistas também, que eu tenho certeza que tem muita coisa boa aí que vai interessar muito ao nosso público ouvinte.
E o Historicidade, como você já sabe, né, é um programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, então a gente vai hoje retornar com uma entrevista muito legal que você fez com um historiador, né, o Arthur Ferreira Reis, e ele falou sobre um tema que te interessa muito, né, há muito tempo, que é a imprensa na época da independência. Conta pra gente aí.
Exatamente, Beraba. Não sei se todo ouvinte sabe, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu trabalhei com a investigação de periódicos. Primeiro no período joanino, que foi o Correio Brasiliense, e depois no doutorado eu trabalhei com uma série de jornais, mais de 50 jornais foram publicados aí do período joanino até mais ou menos a década de 70, que aí pega primeiro e segundo reinado no Império, especialmente com os jornais que vulgarizavam ciência no Brasil. E o trabalho do Arthur, né, o nosso ouvinte deve ter percebido, ele traz uma inovação muito interessante, que além de trabalhar com grande volume de informações, ele também utiliza os softwares para ajudar a fazer, a juntar esses metadados e no apoio da análise que ele vai fazer. Claro que o trabalho dele tem toda uma parte de análise, discussão historiográfica do trabalho dele, e com a utilização de uma ferramenta que vai nos permitir ler uma quantidade muito maior de documentos num tempo muito mais rápido do que nós faríamos se fôssemos ler individualmente, um a um, né, todos esses documentos aí. A moda antiga, né, pega lá o jornal, senta, lê o microfilme, a digitalização do jornal, lê página por página. Então consegue linkar palavras, linkar frases, juntar isso, e aí dá para nós o trabalho de fazer a interpretação.
Olha aí,
né, dentro do nosso trabalho de historiador.
Você não sabia, essas coisas podem sim se combinar, né, e criar e ajudar muito no desenvolvimento da pesquisa histórica. Que bom, cara, legal, muito interessante o tema, né, por conta da independência, do uso da imprensa, e também o que eu acho mais empolgante para os nossos ouvintes, pelo menos para mim também, é a volta aí dos nossos papos com os pesquisadores, né, cara?
Exatamente, o nosso hiato acabou, né, não vamos voltar aí, vai ter isso. Mais Fronteiras no Tempo, o giro histórico também continua, é isso que é importante. Na próxima semana teremos giro histórico novamente. Essa semana nós não tivemos por causa do Historicidade, mas semana que vem o giro tá aí. Né? E quem sabe em breve Fronteiras também, logo depois do giro.
Então, se você tá ouvindo isso, sempre houve Fronteiras, nós continuamos com nossa campanha de financiamento coletivo aberto. Se você quiser ser um padrinho ou madrinha, do Fronteiras no Tempo. Basta você entrar no site www.padrim.com.br/fronteirasnotempo. E onde mais, Céu?
Ah, você pode também, caso... Ah, eu não consigo contribuir todo mês, né? Embora as contribuições sejam a partir de R$1, mas a gente entende que nem sempre dá pra fazer. Ah, mas eu tô aqui, eu queria... gosto muito do podcast, eu queria dar uma ajuda ocasional. Nós temos a nossa chave Pix, que é fronteirasnotempo@gmail.com. Que é o endereço de e-mail que você pode entrar em contato com a gente também, se você é velho que nem nós e gosta de mandar e-mail.
Faz tudo de uma vez. A gente pode mandar o Pix e mandar uma mensagenzinha no Pix, né? Também tem isso, cara. Isso é novo.
No Pix, a gente lê aqui, não lê no programa.
Se você mandar o Pix, mandar a mensagenzinha lá que vem junto, você, ó, obrigado. Então a gente lê aqui o nome de vocês, vai ser uma boa forma de interagir e contribuir.
Exatamente. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, não é mesmo, Baraba?
Nós temos o Instagram, que é o Fronteiras no Tempo. O Twitter, que as pessoas estão chamando de X agora, né? Que é o front com T mudo no tempo. E o que mais? E o e-mail, né, cara? Facebook.
O e-mail e tem a fanpage, no Facebook também. Que você quiser, onde você quiser entrar em contato com a gente. No X, ou vou chamar Twitter. No Twitter. Que é. X, né? No Twitter, a gente não interage tanto. Eu nem tenho mais a conta do Twitter no meu celular. Preciso recuperar isso. Mas a gente é muito ruim de rede social.
Nossa,
né,
péssimo.
Nossa senhora. A gente precisava de uma assessoria, alguém que trabalhasse nas redes sociais com a gente.
Nisso.
Porque, olha, a vida não nos permite, não. Né? A gente se dedica a fazer as gravações, a gravar as entrevistas, a produzir semanalmente o giro histórico. E pra além disso, é too much, sabe?
Então... Não dá. Mas enfim, mas se quiserem falar com a gente. Dá um jeito aí que
estamos
a gente...
Estamos abertos. No Instagram tá, a gente tá sempre de olho. A gente sempre responde.
Isso.
O Instagram é bem rapidinho.
Exato. E-mail também. Né? Essa aí que é antigo. E-mail.
Mas a gente também responde.
Responde. E eu agradeço, viu, Céu, pela entrevista, pelo retorno. Espero encontrar vocês todos aí no próximo Fronteiras no Tempo, Historicidade.
Grande abraço.